Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho,
presente.
Gilberto José de Oliveira, Marco Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, Norto Oshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio de Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães e Wagner Sotoro Momoshima.
Que brincadeira. À frente e para trás. Eu sei que era brincadeira.
Convidamos o vereador Gilberto José de Oliveira para fazer a leitura da Bíblia.
Apresentaram para Jesus os pequeninos, para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos repreenderam-nos. Mas Jesus chamou-os a si, dizendo: Deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, pois deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como um menino, nele não entrará.
Colocamos em votação a ata da 4ª sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente ao qual faço a leitura. Ofício número 23, datado de 3 de março de 2015, requerimento 011/2015, autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Ofício número 24, datado de 6 de março de 2015, requerimento 12/2015, autoria vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Ofício número 134/2015, datado de 2 de março de 2015, excelentíssimo senhor presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2015, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. A Câmara Municipal de Piedade, ao presidente Norton Yoshio Nakayama. Ilustríssimo senhor, eu, Sebastião Maciel de Oliveira Filho, cidadão deste município, presidente deste Conselho Supra, juntamente com outro cidadão, que roga para não ser mencionado, vimos a presença de Vossa Senhoria, presidente desta excelsa casa, que venha divulgar no plenário da Câmara Municipal e fixar informe do mural desta que, empenhados em resgatar uma memória cultural da nossa cidade, fazer com que voltem a funcionar os sinos e o relógio da nossa matriz, por iniciativa própria, com a vênia do responsável da mesma. Fato que já se encontra praticamente finalizado. Portanto, contamos com qualquer ajuda financeira de quem queira participar conosco deste sentimento cristão. Informações e doações na Secretaria da Igreja Matriz ou pelo telefone DDD 15, número 3244-3858, ou pelo celular 99747-9864. Certo de que poderei contar com a habitual atenção, subscrevo-me. Piedade, 9 de março de 2015, atenciosamente, Sebastião Maciel de Oliveira Filho. Conforme solicitado, peço para que seja fixado no mural para conhecimento de todos. Requerimento de licença saúde. Solicita licença por motivo de saúde pelo prazo de 15 dias a partir de 2 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piedade. Senhor presidente, com fulcro no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município de Piedade, venho solicitar a Vossa Excelência licença por motivo de saúde pelo prazo de 15 dias, a partir do dia 2 de março de 2015, juntando para tanto os necessários comprovantes. Nesses termos, espera deferimento, Piedade, 3 de março de 2015, vereador Alexandre Mauro Freire Gomes. Projeto de Lei número 6/2015, procedência executivo. Dispõe sobre a adequação do vencimento base mensal dos agentes comunitários de saúde, conforme especifica. Ofício número 22/2015, Piedade, 2 de março de 2015, senhor presidente. Temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Senhoria e à dos seus dignos pares o projeto de lei número 6/2015, que dispõe sobre a adequação do vencimento base mensal dos agentes comunitários de saúde. Com efeito, houve a necessidade, por força de imposição da legislação federal, adequar o vencimento dos agentes comunitários de saúde, que é de ordem de R$ 763,56 para o patamar de R$ 1.014. Foi realizado pela diretoria competente um regular estudo de impacto financeiro, estando a administração pública apta a suportar o ônus da despesa. Projeto de Lei número 6/2015, dispõe sobre a adequação do vencimento base mensal dos agentes comunitários de saúde, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Para sua adequação aos termos da Lei Federal 12.994, de 17 de junho de 2014, o vencimento básico mensal dos agentes comunitários de saúde passa a ser de ordem de R$ 1.014. As despesas, artigo 2º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta da dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Projeto de lei número 6/2015, procedência do vereador Marcos Pinto de Camargo. Inclui o dia da ação e graças no município de Piedade. Projeto de Lei número 6, de 9 de março de 2015, inclui o Dia de Ação de Graças no município de Piedade. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, fica incluído o Dia de Ação de Graças no município de Piedade, que será comemorado no dia 20 de maio. O evento de que trata esta lei será incluído no calendário de eventos oficiais do município. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se for necessário. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015. Marcos Pinto de Camargo, vereador PSDB. Os ofícios ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 19, de 2 de março de 2015, questiona se as estradas municipais que especifica estão aptas a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se as seguintes estradas municipais são aptas a receber denominação. Em caso afirmativo, pedimos que sejam encaminhados a esta Câmara Municipal os croquis dessas estradas. 1. Estrada Municipal Vicinal PDD 130, que tem seu início na Rodovia dos Lavradores e segue para o bairro Furnas, encontrando com a estrada Messias Godinho Sobrinho, no bairro dos Oliveiras, denominação Mário Vieira de Moraes. 2. Estrada Municipal Vicinal PDD 282, que segue as estradas PDD 487 e PDD 392 e tem seu início na rodovia estadual SP-79, Padre Guilherme Rowell, denominação Laureano Torres. 3. Estrada Municipal Vicinal PDD 375, que tem seu início na bifurcação com a estrada PDD 279, e segue para o bairro Turvo dos Alves, que faz divisa com o município de Itapiraí, denominação Reducino Lemes da Silva. Justificativa, este pedido visa juntar informações e documentos adicionais que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar essas vias municipais, homenageando assim esses saudosos piedadenses. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de março de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 20/2015, reitera o requerimento 165/2013. Considerando que esta casa, em sessão ordinária realizada ao 7 de outubro de 2013, aprovou por unanimidade o requerimento 165, de minha autoria, considerando que aquela proposição solicitava fosse oficiada ao governo do estado para que fosse informado o município da possibilidade de receber duas viaturas à polícia civil local, dando-lhes mínimas condições para exercer, sobretudo, as funções investigativas, considerando que a maioria das cidades de nossa região encontra-se melhor equipadas nesse sentido. O município de Pilar do Sul recebeu no dia 21 de fevereiro do corrente ano uma viatura zero quilômetro do governador Alckmin em visita à região, sendo certo que a polícia de Piedade dispõe no total de apenas 3 veículos, uma Blazer, uma Parati e um Santana, em avançado estado de uso, absolutamente insuficientes para atender suas necessidades. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições constantes do regimento interno, seja reiterado o requerimento número 165/2013, oficiando-se ao governador Geraldo Alckmin para que determine ao setor competente do governo do Estado informar se há viabilidade de se destinar ao município de Piedade mais duas viaturas para serem utilizadas pela Polícia Civil, que cópias do presente sejam encaminhadas ao senhor secretário de Segurança Pública, bem como ao senhor delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Plenário Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015. Vereador Roberto, Marcos Pinto de Camargo. Em votação, requerimento. Pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de decreto legislativo número 3/2015, concede o título de cidadão emérito ao senhor Wagner Takeshi Yoshizako, procedência vereador Nelson Prestes de Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 3/2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Concede o título de cidadão emérito ao senhor Wagner Takeshi Yoshizako. A Câmara Municipal de Piedade decreta, fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão emérito ao senhor Wagner Takeshi Yoshizako pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, em anexo histórico do homenageado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015, vereador Nelson Prestes de Oliveira, vem acompanhado de todos os vereadores. Será encaminhado também às comissões. Leitura das indicações. Indicação número 71, de 9 de março de 2015, senhor presidente. Indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja realizada com urgência melhoria em um trecho de aproximadamente 200 metros da estrada do bairro dos Leites, na altura do quilômetro 4, início da travessa conhecida como Estrada do Siso, provendo este local com iluminação pública e realizando a manutenção desta via com a passagem de máquina motoniveladora. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 72. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, seja elaborado o projeto de lei e seja enviado a esta casa, dando denominação de Almiro Tardelli a uma das vias públicas do nosso município, homenageando este saudoso e estimado cidadão. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 73. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, seja verificada a possibilidade de colocar 6 tubos de 40 centímetros no bairro Sarapuí dos Luz, próximo à residência do senhor Joel da Luz. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 74. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, seja contatada a empresa responsável pela concessão dos serviços públicos eletro, no sentido de proceder em caráter de urgência à retirada de um poste localizado à altura do número 43 da Rua Geraldo Paulino Maria, na Vila Moraes. Trata-se de um de um antigo pedido dos moradores que estão aguardando providências por parte das autoridades competentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 75, de 9 de março de 2015. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção em uma ponte de madeira localizada no bairro Bateia de Baixo, nas proximidades do campo de futebol. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2015, vereador Adilson Castanho. As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Primeiro vereador, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores dessa casa, nobres tio, imprensa, nossos amigos aí que estão aí, né? E muito obrigado pela presença. Eu quero primeiramente pedir desculpa aos nobres colegas aí sobre a condição de que o presidente está lendo, fazendo a minha vez, porque eu fui no médico e logicamente que o óculos assim não sai na hora, né? Então você tem que esperar um dia e a gente chegando a certa idade aí de 60 para cima aí a coisa começa a complicar, né? Não adianta você querer forçar a natureza, que dá no que dá. Você vai deixando e a hora que precisa, você infelizmente não tem o que fazer, né? Mas também eu subo nessa tribuna aqui porque eu tenho, foi em 2008 foi aprovada uma lei exigindo que o pessoal que tem esses lotes assim, lote que às vezes a pessoa deixa o lote para ganhar dinheiro em cima. Todo mundo sabe que compra um lote e só valoriza, né? Mas também muitos aí têm deixado de assumir sua responsabilidade. O que que é limpar o lote. Porque o lote vai crescendo com o mato e o pessoal deixa o lote lá, às vezes fica ano lá, e tudo isso daí, depois a prefeitura tem que ficar andando atrás, meu Deus do céu. Se uma pessoa tem um lote que custa um dinheirão, um lote hoje aqui em qualquer lugar, aqui no meio aqui do Parque da Torre, esses outros lugares aqui no Guatambu, esse lugar custa 150 mil reais. Impossível que uma pessoa também não tenha essa consciência de pegar e limpar um lote, né? Paga aí 60, 70 mil reais aí pra uma pessoa, ele vai lá e limpa, e dura tempo. Mas é o que não está acontecendo. Porque essa lei que está aqui, que eu estava vendo agora, é uma lei de 2008 que exige que a pessoa faça esse trabalho e tem multa. Agora, eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é a prefeitura, que é o poder público que não está também fiscalizando direito, né? Eu preciso até levantar isso aí, porque não é possível. Todo lugar que você vai, aí lote perdido no mato, né? Então, é complicada essa história. Então, eu acho que a gente também tem que ficar em cima disso aí, porque eu acho que não é justo. O cara tem um lote no meio de duas casas. O que acontece? O lote começa a subir ali, começa a vir rato, barata, cobra e outros mais, e agora com esse problema da dengue, né? Saber melhor o que tem, como é que você vai entrar naquele matão? Então é um caso muito delicado, sério, que a gente tem que tomar a providência. E outra coisa também que eu queria deixar registrado aqui é o que está acontecendo no nosso município. Hoje, no nosso município, tá todo mundo feliz. até foi citado na semana passada, mas, né, mas esse problema passa, gente. Então, o que é o caso da água? É o caso da chuva, que está chovendo demais, tem chuva à vontade, mas quando chegar aí no mês aí de junho, agosto, tempo do frio, vai secar. Então, nós já estamos aí montando uma comissão daqui da Câmara, da Agricultura, para nós começar a mexer, e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar em cima disso daí, para que foi o que o vereador Dilson falou na semana passada. Porque a preocupação eu tive hoje, por mais, olha, choveu, mas meu Deus do céu, você não tem um açude perfeito, como é que a água vai ficar ali? Né? Essa chuva foi tudo embora. Coisa que podia estar reservando lá, uma abertura de um tanque, que está difícil, que você vai mexer, é porque tem que... Ah, meu Deus do céu, não dá nem para comentar isso aí. Todo mundo já sabe do problema, até é duro se você comentar. Então, a gente vai ter que, de um jeito ou do outro, a gente tem que trabalhar em cima disso daí, gente, para que os produtores tenham condição de armazenar água. Armazenar água que é a coisa mais principal que tem, porque não adianta. Não adianta você querer bater numa coisa que não... querer usar até a água do rio. Você usa a água do rio, a água vai embora, você não vê. Agora, se você tem um armazenamento grande, então ali ele vai enchendo aquilo ali. Então, isso daí é muito importante. É muito importante. Eu sei porque eu tenho conhecimento disso aí. E eu vejo o sofrimento do produtor quando chega a falta d'água. Às vezes, dá até confusão, porque os irmãos querem usar a água, um usa daqui, outro usa, e no fim, dá problema. Eu acho que nós temos que bater em cima disso daí, gente. Eu acho que já foi falado aqui, eu acho que nós não vamos cansar de falar, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Até eu estive conversando aqui com o vereador Dinho aqui, né, o nosso amigo aqui, ele já está com uma cópia de uma lei dos outros municípios aí para que a gente consiga copiar essa lei e fazer, através dos vereadores aqui, aquelas que têm a sua opinião, né, para fazer algumas emendas, para beneficiar os produtores. E outra coisa também que eu quero deixar, foi elaborada uma lei, né, pela Casa da Agricultura, também muito importante. Eu acho que os produtores também vão ser bem beneficiados. E tomara que essa lei seja certinha, para que venha essa casa, para essa casa ser aprovada. É uma que diz a respeito de beneficiar para os produtores. O que, que é beneficiar para o produtor? Porque hoje, você colocar uma máquina, às vezes, uma pessoa tem um produto lá no fundo, às vezes, que geralmente esses produtos da agricultura sempre dá mais na baixada e é onde que precisa ser arrumada as estradas. E a pessoa vem, não pode mesmo. Pela legislação não pode você meter a máquina num lugar que vai beneficiar uma pessoa. Isso daí é claro. Já agora, com essa lei que está sendo elaborada, se Deus quiser, logo está aqui nessa casa de leis, é para beneficiar esse tipo de pessoas que precisam da máquina aí para não ter problema. Para não ter problema de alguém falar, denunciar, como já foi até denunciado, né? Foi feito serviços aí e foi denunciado. Então, essa lei também vai ser ótimo. E muitas coisas vai ser para ajudar o produtor, porque eu sei quanto que o produtor precisa da ajuda. E o município e a prefeitura, o poder público, tem que ajudar, sim. Tem que ajudar, sim, porque quem todo mundo sabe disso, mas eu vou repetir mais uma vez. Quem aguenta o rojão aqui são os produtores. E aqui no nosso município, por enquanto, é. Eu não sei até quando, né? Porque do jeito que está indo também, coitado do produtor aí, com essa alta de óleo diesel, caminhões para puxar o frete fica caro, não sei. O adubo. Adubo subiu 40%, saco de adubo, gente. Será que os produtores vão aguentar vão aguentar plantar? Tomara a Deus que sim, porque essa gente já vem pagando um custo alto já faz muito tempo. Então, você sabe que do jeito que está indo, com essa loucura aí, o pessoal faz besteira lá em cima, quem paga é o produtor, né? Faz um monte lá e cai na custa do caminhoneiro, que é obrigado a subir o frete. Chega o produto muito caro. Você vê hoje você vai comprar um alface, R$4 lá em qualquer lugar. Hoje está 20 aqui, mas chega lá já 4. Olha o preço que está. Então, como é que o povo, nós aqui, não, nós sai aqui 1 quilômetro aqui, né, tem. Nós fala com o Nilson lá, ô Nilson, me arruma um pé de alface, eu garanto para você que ele arruma e ainda fala, não, leve 2, leve 3, leve quanto você quiser. E aqueles coitados que moram na periferia de São Paulo, como é que fica? Como é que essa gente vão comer? Pergunto eu. Será que tem lá um filho de Deus que vai lá levar um pé de alface para ele? Não tem, porque não tem jeito. Então, veja bem para você ver como é que está aí no nosso município. O nosso município, o nosso país. O nosso município, graças a Deus, está bom. Porque tem verdura, tem um monte de coisa aí que a gente sobrevive. Porque a turma planta. Do jeito do outro, a turma, vamos plantar. Né? Com todos os problemas que tem, vamos plantar aí esses outros lugares. Como é que vai fazer? E as coisas subindo. Então, gente, tomara que eu esteja errado, mas eu acho que o nosso país, só para...
O nobre colega tem mais 1 minuto para as considerações finais.
Então, obrigado. É, só para concluir, eu acho que o país nosso, da turma dele, estava igual, né? Tomara que dê uma reanimada, que ele tá, a cantareira está no volume morto. Né? Eu acho que o nosso país também está, sim, mas vamos ver com o pronunciamento de ontem, que a presidenta, né, pronunciou ontem, que sabe, ela vai conseguir colocar, pelo menos tampar o sol com a peneira, né? Então... Eu lamentavelmente, eu sou um cidadão brasileiro, sinto na alma o que o povo está passando. Né? Você viu ontem lá, a hora que foi pronunciar lá, a batedeira de panela, todo mundo batendo panela nos nossos prédios. Né? Mas a gente que é brasileiro, a gente tem que ter esperança. Talvez melhore, não sei, vamos ver, né? Vamos pedir para Deus, que a turma fala, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? Então, quem sabe, vem coisas boas por aí. Obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Vou iniciar minha fala, primeiramente, parabenizando a todas as mulheres, que ontem foi comemorado o Dia da Mulher, em nome da nossa querida vereadora Nilza, Jussara também, funcionária dessa casa, Edilaine. Enfim, a todas as mulheres, a todas as guerreiras. Falo isso, sempre admirei e respeitei muito todas elas, mas hoje por algumas funções que geralmente, no comum, são as mulheres que executam por consequências da vida, eu tenho que executar e hoje ainda mais eu respeito elas e vejo o quanto é difícil, mas muito bonita a missão de todas as mulheres. Também na continuidade da fala do nobre vereador Nelson Prestes, realmente é uma grande preocupação nossa e a gente sabe que a medida aí para a questão de aumentar os reservatórios de água dentro do nosso município não acontece da noite para o dia e infelizmente nós estamos perdendo essa quantidade de chuva que está caindo, né? Porque o problema existe, os assoreamentos estão aí E o tempo das chuvas estão passando, a gente percebe que já mudou um pouquinho o clima, já está chegando frio e certamente as chuvas vão cessar. E nós, infelizmente, para esse ano, a gente não conseguiu medidas, né, concretas para que se faça isso. Mas eu fico muito feliz, o vereador Nelson, agora soube também, o vereador Guinho, tem uma cópia de um projeto de lei, e todos os outros vereadores, né, interessados nessa questão também. Foi muito discutido no bairro das Furnas, bairro dos Leites, prefeitura vai ao bairro ali no Caetezal também, foi falado, é uma grande preocupação. E a gente vê que tudo aquilo que nós estamos defendendo nessa tribuna e nas reuniões também, tomou conta do nosso Brasil. Porque, como já falei, vou ser repetitivo, mas o Globo Rural, de dois domingos atrás, também trabalhou uma reportagem exatamente nesse sentido da limpeza dos açudes, município ali de Minas Gerais, que vem fazendo uma parceria entre a prefeitura, o agricultor e também as empresas interessadas, que é nessa questão da manutenção dos açudes. E também acompanhando e buscando, existe uma possibilidade da prefeitura assumir um acordo junto ao produtor dentro dos órgãos ambientais, como se fosse um TAC, um termo de ajustes e conduta, e isso daí 2 anos para o município recuperar toda essa área, uma hipótese de limpeza de um açude, né, onde envolve a parte de recuperação. O cidadão comum, ele tem da noite para o dia fazer isso, apresentar o projeto, apresentar todas as soluções. Mas com uma intervenção de um órgão municipal, existe a possibilidade de estender esse prazo, de fazer toda essa compensação ambiental necessária também. E também das parcerias. E é nesse sentido que nós vamos lutar, vamos trabalhar. Também muito bem desenvolvido, como sempre, o jornal Folha de Piedade colocou a matéria em relação à prefeitura vai ao bairro. Acho que nós, não é crítica, não é nada disso, mas a gente sente na pele, né, que existe uma distância muito grande do poder público com a população. E naquele dia eu senti isso, na volta do prefeitura vai ao bairro. Né? Nós tivemos lá, em maior número de vereadores, em maior número de representantes de bairro e assim por diante. E nós retornamos lá, a condição foi outra. E é verdade, é fato, não podemos discutir e sim tirar como exemplo e ver onde nós estamos errando. Porque certo não está, é uma grande verdade. Né? O maior termômetro, ao meu ver, é a proximidade da administração com a população. E nós só conseguimos reunir pessoas se a gente passar verdadeira confiança, credibilidade. Essa é a grande verdade. Eu ando muito na zona rural do município e a gente sabe, né, a forma que as pessoas gostam de ser tratadas. A liberdade de pedir, de conversar, de falar da necessidade do seu bairro sem muitas formalidades. Essa é a grande verdade, esse é o modelo do nosso município. Né? A gente sabe, a prefeita se dispôs a atender todas as quintas-feiras pela manhã ali na prefeitura, mas a gente vê que isso não é suficiente. E uma das coisas que a gente conversou muito durante a campanha foi a questão dessa aproximação, de ter os líderes de bairro, de estar sempre próximo com eles, discutir a necessidade, voltar a alguns costumes antigos que foram embora, que para mim é ainda muito importante, né? Não sei se esse é o nome, mas o quarteirão de bairro, que era a grande representatividade dentro do município, né? A conversa com os moradores de cada localidade, para que as máquinas cheguem para fazer as estradas e haja uma compreensão, tenha as margens da estrada roçada, uma água que está saindo na estrada que exista essa aproximação de discussão, porque a gente percebe, fica muito num campo técnico, fica uma discussão muito técnica, ó, pode por isso, não dá por aquilo, mas a gente percebe que não é para a comunidade, e sim cada um discutindo o seu interesse, a sua vontade. Eu pude perceber isso na volta, né? Porque foi apontado um problema que apresentou-se há 2 anos atrás, retornou à discussão hoje e não houve solução, mas a gente percebe que é uma situação pontual. E muito mais que isso é nós discutir a situação do bairro num todo, a estrada de servidão. Logicamente que tem que fazer tudo, mas o principal, onde a prefeitura não pode falhar, são nos acessos principais aos bairros, os problemas pontuais que existem. E existe um distanciamento muito grande. Também uma das coisas que vem, que nós estamos discutindo, a segunda reunião tivemos no dia de hoje, com a questão da reforma do mercado municipal. É uma dificuldade muito grande de lidar com a empresa que ganhou a licitação e está ali executando o serviço. Então existe um conflito de ideias, de um acha que deve fazer a reforma numa totalidade na área interna, outro acha que não, porque a empresa não traz confiança, e isso aconteceu realmente. O aditamento de prazo já aconteceu, foi muito grande, as coisas não se concluem, enfim. Nós, vereadores, estamos aqui exatamente para procurar o melhor caminho, a melhor solução para isso. E eu peço a todos os vereadores, amanhã nós vamos reunir com a prefeita às 16 horas, para a gente tratar novamente dessa questão, e aí fazer uma nova reunião com empresa, os donos dos boxes ali no mercado, e nós, vereadores, porque, enfim, é uma discussão que diz respeito ao município todo, não somente, lógico, que as pessoas pensam, porque elas estão ali estabelecidas, e o prejuízo, né, de obra em atraso, isso daí acontece, mas também nós temos que pensar na grande maioria, que é a população que acessa aquele espaço todos os dias. Então, se Deus quiser, nós vamos achar uma solução por certa, e uma vez essa pressão dos vereadores em cima da empresa, eu acredito que essa é a grande solução, porque nós não podemos aceitar o que aconteceu na área externa do mercado municipal. Faz, quebra, atrasa, falta pedra, não tem isso, não tem aquilo. Isso não pode acontecer, porque a área externa tem que ser um serviço executado o mais rápido possível. Então, a base da nossa discussão, da nossa reunião hoje foi essa. E, se Deus quiser, nós vamos encaminhar dessa forma, né, nobre presidente? Muito obrigado, boa noite a todos. Por favor, desculpa.
O que a gente, eu acho que é muito importante que o público fique sabendo, a preocupação, vereador, eu acho que, só para concluir, é sobre as empresas. Nós estamos, ultimamente, as empresas que tá pegando esse tipo de serviço aqui, só está dando problema. Pode concluir.
Por favor. Exatamente. Nós, assim, não só a obra do mercado municipal, nós tivemos problema nas escolas, o asfaltamento ali do bairro dos Cotianos, enfim, é uma tragédia, verdadeiramente. Uma das coisas que eu falei na reunião aqui, que tem que ver uma mudança na lei, e a punição tem que ser muito mais severa, porque não é normal que o dinheiro público seja tratado dessa forma. Eu digo isso que é uma grande palhaçada, a verdade é essa. A gente vê os estádios de futebol que começou em um valor e custou 100 vezes mais o imaginário. Aí fica fácil, né? Aí é mau uso do dinheiro público. E quem está pagando isso? Quem está pagando isso é a população. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos, consulta ao plenário para a dispensa do intervalo regimental. Passaremos a ordem do dia pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos projetos.
fazer chamada?
Projeto de lei número 1/2015 do Executivo disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no município e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 1/2015, Executivo, processo número 6.685/2015. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, observando que o projeto apresenta falha em seu aspecto formal, pulando o artigo 12º para o 14º, que deverá ser corrigido na redação final. Sala das Comissões. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável ao projeto de lei, mas também não posso deixar de falar que é uma das áreas que eu procuro desenvolver algum projeto, e eu tenho um projeto que basicamente vai para esse segmento também, mas a gente sabe que a prefeita, ao enviar um projeto de lei a esta casa, ele se torna um projeto com muito mais força, mais encorpado, porque nós, infelizmente, vereadores, somos limitados. Temos que idealizar um projeto de lei, né? Colocar ele, discutir entre os vereadores, né? Para que haja um consenso, e com uma grande gravidade. Nós não podemos fazer nenhum projeto de lei que onere os cofres públicos. Então, ou seja, o vereador tem que fazer o projeto e fazer um milagre, porque um projeto de lei que não dê despesa para o município é quase que impossível. Né? Mas quando a gente vê que temos um projeto nesse segmento e vem o projeto da prefeitura, a gente sabe que a chance dele prosperar é muito maior. Então, é um dos motivos do meu voto ser favorável a esse projeto de lei. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Em votação, o projeto, com a devida correção dos artigos na redação final, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3 do Executivo. Autoriza o Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e dá outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. 5 de março de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões. Paulino Florencio Pinto, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, para parecer. Após a análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, primeiramente digo que sou favorável ao projeto de lei, mas eu acho importante destacar aqui, porque foi um projeto que trouxe certo desconforto, certa discussão a esta Casa de Leis, mas hoje fica provado que projeto ele tem participação de todos. Né? É um programa do governo federal, o qual o nobre vereador Geraldinho, Cláudio Nadaleto discutiram, buscaram, brigaram, né, que os municípios estavam conseguindo esse programa e o nosso não. Enfim, com o passar do tempo, as coisas aconteceram, né, a prefeita foi criticada em algumas horas, mas hoje a gente vê aqui que existe, embora com ideologias partidárias diferentes, mas existe a compreensão no que diz respeito ao bem da população. Fica aprovado nesse projeto de lei, né, logicamente que era sabido por parte dela que ao participar nesse projeto de lei, o município teria que arcar também com algumas despesas, e uma delas é essa daqui. Né, então digo que sou favorável, eu acho que esse é o fechamento de uma discussão. Né, o município está aí com os médicos, né, do governo federal, o governo hoje aqui é do PSDB, mas existiu a compreensão que é para o bem comum, que é a população. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 5/2015 do Executivo dispõe sobre os procedimentos tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológicas voltadas à prevenção e o controle de transmissão do vírus da dengue. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de março de 2015, Gilberto José Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, Paulino Florencio Pinto, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1/2015, substitutivo, autor vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, institui a corrida das flores da cerejeira. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 2/2015, mesa da Câmara. Justifica a ausência do vereador Marcos Pinto de Camargo em sessão ordinária. Leitura do projeto. Projeto de resolução número 2/2015, a Câmara Municipal de Piedade resolve. Artigo 1º. Fica justificada, para todos os efeitos legais e regimentais, a ausência do vereador Marcos Pinto de Camargo na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 1º de dezembro de 2014, face aos motivos e comprovantes anexados no processo número 6.676/2014, em trâmite nesta casa, garantindo-se ao mesmo a percepção de remuneração mensal integral. No caso de ter sido procedido o desconto do subsídio na folha mensal de pagamento, fica assegurado ao vereador o direito à restituição do valor descontado. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Piedade, 27 de fevereiro de 2015. Mesa da Câmara, Nelson Norton Yoshio Nakayama, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário, Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de resolução. Sala das Comissões, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto pelo processo simbólico.
Pela ordem, senhor presidente, eu quero me abster por ser parte interessada.
Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 3/2015. Também da mesa da Câmara, justifica a ausência do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto em sessão ordinária. Leitura do projeto. Projeto de resolução número 3/2015. A Câmara Municipal de Piedade resolve. Artigo 1º. Fica justificada, para todos os efeitos legais e regimentais, a ausência do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 2 de fevereiro de 2015, face aos motivos e comprovantes anexados no processo 6.697/2015, em trâmite nesta Casa, garantindo-se ao mesmo a percepção da remuneração mensal integral. Artigo 2º. No caso de ter sido procedido o desconto do subsídio na folha mensal de pagamento, fica assegurado ao vereador o direito à restituição do valor descontado. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Piedade, 27 de fevereiro de 2015, à mesa da Câmara. Norton Yoshio Nakayama, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário, Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário. Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Muito boa noite a todos. Essa minha ausência, na verdade, foi por um motivo muito especial, que foi o nascimento do meu primeiro filho, um parto fantástico, parto lindo, que eu tive a oportunidade de acompanhar a Gabriela, minha companheira, e tive a sensação mais feliz da minha vida, que foi ver esse bebê vir ao mundo. E aconteceu no dia 30 de janeiro o nascimento dele, do Inácio, nosso filho. E aí no dia 2 de fevereiro já tinha a sessão ordinária aqui na Câmara. E países avançados do mundo, o pai da criança geralmente tem 2, 3, 5. Tem país que tem até 6 meses de licença para o pai da criança poder acompanhar a companheira, que tem 6 meses, 1 ano, 2 anos. Na Alemanha, chega a 3 anos de licença da mãe para ela poder acompanhar o filho, a filha, nesse desenvolvimento inicial do bebê. Então, aqui na nossa Câmara, ainda o nosso regimento não consta da licença paternidade. E aí eu faltei, a minha ausência naquele dia foi por conta disso, e depois entrei com esse pedido para a presidência, né? O nosso presidente Norton acatou, e estamos aqui apenas externando, assim, justificando para a população, porque todos os vereadores já sabem o motivo, já foi lido aqui nessa casa, externando apenas a justificativa nossa da ausência e desse pedido. E também quero inteirar aqui, presidente, que eu fico também em abstenção nessa votação por ser parte interessada. Muito obrigado a todos.
Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Agora, como compromissado a semana passada, eu coloco em votação os membros. Em votação não, a aprovação, e se não tiver uma aprovação, nós marcaremos uma votação. A aprovação dos membros da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Nós tínhamos pré-acordado que seriam 3 membros, o vereador Cláudio da Silva Nadaleto, Wagner Momoshima e Nelson Prestes de Oliveira. Então eu consulto aos nobres colegas se estão de acordo ou não e coloco à discussão.
Se houvesse a possibilidade, eu me colocaria também para participar dessa comissão, tenho grande interesse, né? Eu respeito muito todos, mas, né, hoje não faço parte das comissões mais usadas nesta casa, que é Justiça e Redação, Economia e Finanças, eu não faço parte, eu tenho uma disponibilidade de tempo para participar. Se houver esse consenso e puder considerar isso, eu gostaria de conversar, né? Não que eu não respeito a posição de todos, mas é uma das comissões, como ela foi criada agora, se pudesse a gente colocar e discutir isso daí, eu agradeço.
Então nós colocaremos, para dar um tempo para o nobre colega conversar com os demais, colocaria a votação, então, será votado os 3 membros, os 3 mais votados, farão parte da comissão, e isso será colocado na semana que vem. Pode ser, o nobre colega tem uma semana aí para conversar com os outros nobres colegas. Pode ser? Os nobres colegas também estão de acordo? Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece aos presentes e deseja uma boa noite a todos.